CSP Cast, o podcast de cadernos de saúde pública.
Olá, estamos começando mais um Entrevista com Autores, um programa do periódico Cadernos de Saúde Pública. Hoje vamos tratar do artigo Perspectiva dos Agentes Comunitários de Saúde sobre o impacto da Covid-19 na atenção primária à saúde no Nordeste do Brasil. Para isso, convidamos uma das autoras do artigo, Ania Vieira Meyer, pesquisadora da Fiocruz Ceará, sendo coordenadora do grupo de pesquisa Nós APS Brasil e professora do Centro Universitário Cristos. Para conduzir a conversa, trouxemos Pat Fidelis, editora associada de Cadernos de Saúde Pública.
Eu sou Clara Rosa Guimarães, jornalista do CSP. Gostaria de agradecer muito a participação de todas aqui hoje e passar a palavra para a Pat.
Boa tarde a todos e todas. É um grande prazer estar aqui hoje podendo conversar com a Ania Vieira Meyer sobre o artigo Perspectiva dos Agentes Comunitários de Saúde sobre o impacto da Covid-19 na atenção primária à saúde no Nordeste do Brasil. É um artigo que está sendo publicado esse mês de agosto em Cadernos de Saúde Pública e que avalia as repercussões da pandemia de Covid-19 no cotidiano de trabalho das equipes da Estratégia Saúde da Família, na perspectiva dos agentes e das agentes comunitárias de saúde. É um estudo bastante amplo, que foi realizado em 4 capitais e 4 cidades do interior da região Nordeste e fruto também de uma parceria entre 13 instituições de ensino e pesquisa e diversos autores, né, na produção desse importante trabalho. O estudo, que foi realizado no ano de 2021, contou com a participação de 1.935 agentes comunitários de saúde. Então, é sobre esse trabalho que a gente vai conversar um pouquinho. Para começar, Ania, queria que você falasse um pouco de qual a importância, né, desse tema, de se analisar as repercussões da pandemia de Covid-19, na reconfiguração das rotinas, dos processos de trabalho, das equipes de saúde da família, tendo, né, como pano de fundo diferentes cenários, diferentes contextos, né, com determinantes também distintos. Então, para começar a nossa conversa.
Queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, a gente está muito feliz com a possibilidade de ter um artigo publicado, né, na revista, uma revista que todos nós lemos, a gente sabe da importância do impacto que ela tem na vida dos pesquisadores, principalmente na área de saúde pública do Brasil e do mundo. Então, estamos felizes com a publicação e mais ainda com a oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho mais com vocês sobre o artigo. Assim, a gente tem falado muito, né? Resiliência parece que é a palavra da vez. Resiliência dos sistemas de saúde e quanto eles são impactados por uma série de questões crônicas ou agudas. E o nosso sistema de saúde, por exemplo, tem sofrido muitas questões crônicas, o subfinanciamento, a questão da violência nos serviços, mas a gente teve aí um modelo, se é que a gente pode dizer, não um modelo que a gente gostaria, né, mas a gente teve aí muito claramente o impacto, né, a chegada da pandemia como um agressor, se é que a gente pode dizer dessa forma, no sistema de saúde agudo. E é importante a gente compreender de que esses agressores, né, dessas questões que mexem com o nosso sistema de saúde, no Brasil, nosso sistema único de saúde, que é muito caro e muito importante, eles, de uma maneira geral, não acontecem da mesma forma no país como um todo ou no mundo como um todo. Os grandes estudos, a maior parte desses estudos, eles acontecem em grandes metrópoles, em áreas mais desenvolvidas ou com mais grupos de estudos organizados. E aí pensar em olhar para cenários diferentes, seja tamanhos de municípios, a gente, como Paty disse, a gente trabalhou com 8 municípios, então a gente trabalhou com 4 capitais, Fortaleza, Recife, João Pessoa e Teresina, de portes diferentes, de impactos, inclusive, no início da pandemia diferente. Fortaleza teve um impacto muito grande no início da pandemia, Recife também, cidades do interior onde a pandemia chegou um pouquinho depois, já foi se reorganizando, municípios com tamanhos diferentes, né, assim, e tempos diferentes, inclusive, da chegada da pandemia. Isso nos possibilita ver como essa pandemia chegou, como ela afetou ou deixou de afetar, em que aspectos ela chegou de uma forma mais forte, o que, que a gente pode fazer numa outra onda de uma Covid ou de um outro estressor, como é que a gente pode fortalecer esses diversos diversos sistemas, que na verdade são integrados no sistema de saúde. E aí, pensar por onde, que olhar teria um olhar mais interessante, né? E é uma pergunta difícil de responder. Mas essa pesquisa, na verdade, ela faz parte de um projeto mais amplo, mas que tem como foco, sim, o agente comunitário de saúde, entendendo que, primeiro, ele é um profissional que, no nosso sistema único de saúde, ele é essencial, ele faz esse vínculo entre a equipe e a comunidade, ele é da comunidade. 85% dos nossos agentes comunitários de saúde viviam e trabalhavam no mesmo território, então eles conhecem e entendem o que a população está vivendo. Muitos deles dizem: a gente é 24 horas por dia agente comunitário de saúde, porque eu não consigo, domingo à tarde, estou sentado ali tomando um cafezinho, eu não deixo de ser agente comunitário. Então ele vive e entende o lado da comunidade, mas ele também tem seu treinamento e convive e entende o lado do serviço, e por isso ele também tem esse olhar apurado. Então, esse olhar do agente comunitário de saúde, conseguindo compreender esses dois lados da moeda, se é que a gente pode falar assim, ele é muito importante e nos dá, de fato, acreditamos nós, um olhar mais próximo da realidade do que foi sentido no sistema de saúde, pela população e pelos profissionais que ele faz. Então, assim, por isso, acho que a importância, pensando em que lições a gente pode aprender, né, com esses profissionais, com essas pessoas da comunidade, para que a gente possa fortalecer nosso sistema de saúde nas suas diversidades, né? E essas diversidades vêm da forma de organização na atenção primária, na forma de organização e gestão do serviço, mas também do contexto onde ela acontece, onde esse território vivo funciona.
Ania, uma outra questão, vocês realizaram, né? Foi realizado um estudo transversal, multicêntrico, ainda no ano de 2021, né? Em período pandêmico. Quais foram os desafios, né, para a realização da pesquisa científica de um estudo tão amplo nesse contexto? Que foi aprendido também em termos de realização, de como realizar pesquisas no contexto pandêmico, né? O que se aprendeu com tudo isso?
Vou só lembrar assim, esse projeto, ele faz parte de um projeto maior, mais amplo, que a ideia era originalmente identificar o impacto da violência, né, nos processos de trabalho da atenção primária. Então a gente teve a primeira rodada dela antes da pandemia, em 2019. E é interessante você fazer essa pergunta, porque quando a gente chegou em 2021, que nós fomos coletar dados e aí ampliando para um número maior de municípios, como é que a gente chega nos agentes tendo a segurança, né, dos nossos colaboradores que estão coletando dados, com a segurança do agente comunitário de saúde também, tentando interferir o mínimo possível, né, nesse processo de trabalho que tava, eles estavam estressados, eles estavam ansiosos, eles estavam na linha de frente, muitos, como o artigo inclusive mostra, infelizmente sem treinamento adequado, sem EPI adequada, se expondo ao risco de contrair a COVID. Alguns, a gente já pegou ali no 2021, então eles já estavam sendo vacinados, mas tinham passado o ano de 2020, muitos inclusive longe da família, com medo de passar, de se contaminar com a COVID, passar isso, e ao mesmo tempo com um senso, né, de responsabilidade muito grande para a comunidade com qual ele serve e a qual ele faz parte, né? Porque o agente tem isso. Então ele tem, é tão interessante porque no artigo a gente vê isso, ele tem um receio de pegar a COVID, ele tem medo, ele, mas ao mesmo tempo ele está na linha de frente e ele se sente responsável por aquela população. Então assim, a gente teve que ter um cuidado muito grande com o EPI, a gente demorou um pouco mais na coleta de dados do que originalmente a gente tinha planejado, mas a gente foi nas unidades de saúde, tivemos cuidado de todos os nossos coletadores, usaram EPIs para coletar os dados, a gente marcava reunião numa sala reservada. Então assim, teve todo esse cuidado, mas ficamos muito felizes, e demorou um pouco mais para a coleta de dados em si, mas ficamos felizes de conseguir capturar as informações a ponto de ter hoje um retrato do que a gente estava vivendo lá em 2021, né? E se Deus quiser, a gente vai coletar novamente dados para depois comparar e ver como é que as realidades foram se ajustando.
Ania, e agora, para a gente, né, chamar a todos os nossos leitores, né, para que possam ler com cuidado, né, esse artigo, eu queria que você fizesse para nós uma síntese, né? Quais são, assim, os principais achados desse estudo? Que lições, então, foram aprendidas, né, podem ser aprendidas a partir dessa experiência, né, de pesquisa no contexto pandêmico, tanto para a gestão e saúde, os processos de trabalho e as práticas desenvolvidas na atenção primária, né? O que nos diz uma avaliação realizada com base nesta vivência e experiência dos agentes comunitários de saúde?
Primeiro, assim, a gente não pode negar que a pandemia de fato afetou de uma forma muito transporte, os serviços de saúde, tanto os serviços, digamos assim, realizados pelo agente comunitário, como as visitas domiciliares, como as ações dentro das escolas, como as ações feitas dentro da comunidade, e aí o relato deles, das ações que eles mesmos desenvolvem, como também a perspectiva dele, as ações realizadas pela equipe a qual eles estavam vinculados. Então, a gente teve uma diminuição muito grande no número de consultas, de prevenção de colo, de câncer de colo para as mulheres. A gente teve uma redução também de pré-natal, de cuidados com a atenção da criança. Então, com saúde oral, a gente teve uma drástica diminuição, né, dentro dessa perspectiva. Então, assim, um impacto chegou, ele afetou a comunidade, digamos assim. Não só a COVID não afetou só por conta da COVID, mas também com a série de outras ações. Diabetes, hipertensão. Mas uma coisa interessante é que esse impacto, digamos assim, não aconteceu de forma homogênea. Nem aconteceu o treinamento e o preparo desses agentes para trabalhar junto com a equipe deles dentro do território para auxiliar no cuidado à saúde voltado para a COVID, mas também para as outras doenças, as outras questões de saúde, porque elas não pararam de acontecer por conta da COVID. Então, isso aconteceu de forma diferente em cada um dos municípios, mas também o efeito da COVID aconteceu de forma diferente. O que a gente nota, ou seja, a resiliência de cada um dos sistemas ou de cada um dos municípios aconteceu de forma diferente. O que a gente nota é que os municípios com maior cobertura, com menores estressores anteriores, eles tenderam a mais rapidamente se recuperar. Em municípios mais organizados anteriormente, por exemplo, um dos municípios teve quase 40% dos seus agentes comunitários treinados para trabalhar na linha de frente, enquanto a gente teve outros municípios em torno de 5%. Então, a gente tem uma diferença muito grande aí nessa preparação do agente comunitário e nos efeitos dessa pandemia nos diversos municípios. E a gente acredita que parte disso vem da própria organização, do que eles funcionam, como eles funcionam em cada um dos municípios que tem essa autonomia, mas parte disso também vem da falta de um direcionamento mais forte, digamos assim, do Ministério da Saúde, de como os serviços de saúde poderiam e deveriam estar agindo, né? Onde é que a atenção terciária era o papel dela, onde é que a atenção primária era o papel dela, subsidiar instrumentos e formação e diretrizes mesmo para isso. Então, cada município acabou fazendo de uma forma diferente e os reflexos disso na população, na saúde da população, ainda são coisas que algumas a gente já está vendo, mas outras eu acho que a gente vai continuar vendo aí nos anos a seguir. E é uma pena, né? Um país como o nosso, com um sistema único de saúde, que apesar de todas as suas dificuldades, né, salvou muitas vidas. Eu acho que é importante. E lembrar também, uma coisa que você perguntou no começo, eu acho que eu esqueci de mencionar, que trabalhar o Nordeste foi algo importante, né? E os diferentes cenários dentro do Nordeste. A gente pensa que o Nordeste tem hoje mais ou menos 27% da população brasileira, mas no início da pandemia, mais de 30% das mortes foram no Nordeste, né? E a gente também sabe que a pandemia, ela não chegou de forma uniforme, né, homogênea em todos os lugares. Ela chegou também afetando e trazendo mortalidade de forma diferente em diferentes locais. Então, isso também é refletido nos resultados que a gente traz, mostrando que, dependendo do procedimento ou do cuidado à atenção avaliada, ele foi diferente, mas dentro do mesmo município, mas também entre os municípios, a gente teve uma diferença muito grande. E acho que esse talvez seja um dos pontos mais importantes. E entender isso nos ajuda a fortalecer o nosso sistema para o futuro, fazer que, de fato, seja mais resiliente. A gente começou, né, a conversa falando um pouco da resiliência, mas ao compreender isso, a gente também entende que no futuro, para futuros estressores, sejam eles crônicos ou eles agudos, a gente tem que pensar o nosso sistema de saúde com a sua diversidade. E aí vamos precisar ter políticas, né, de fortalecimento, de reorganização, que também levem em consideração essa diversidade.
Ania, você mencionou que esse é um projeto mais amplo e que teve dois momentos, né? Inclusive, num primeiro momento, com foco na questão da violência, né? Também vinculada ao trabalho do agente comunitário. E agora vocês voltaram num segundo momento, também no momento onde os agentes comunitários, além de estarem na linha de frente, são moradores daquelas localidades nas quais eles atuam. O que que vocês observaram, assim, desse primeiro, para embora fossem objetos, né, diferenciados em relação a essa situação, até a questão da saúde mental desses profissionais de saúde? Eu queria que você também falasse, vinculando esses dois estudos.
Na verdade, como é um projeto maior e longitudinal, a gente está mostrando fazendo aqui um corte, a gente começou o projeto com o município de Fortaleza lá em 2019, olhando o impacto da violência nos processos de trabalho e saúde dos agentes comunitários de saúde. Em 2020, a gente amplia para os 8 municípios, coletamos os dados em 2021 quantitativos, em 2022, em 5 desses 8 municípios, coletamos dados qualitativos, então tem coisa nova que vai sair. E agora a gente está voltando para os 8 municípios para olhar os dados quantitativos novamente, trazendo inclusive esse novo viés, se é que eu posso dizer assim, da resiliência do sistema, seja para agressores agudos, seja para agressores crônicos, na perspectiva do agente. Mas você mencionou uma coisa importante, a gente não discute isso nesse artigo, são tantos os dados e tão interessantes, mas um dos instrumentos que a gente usou foi o SRQ, que ele avalia o risco, digamos assim, de transtornos mentais comuns nos agentes comunitários de saúde. E aí, em 2019, antes da pandemia, era um pouco mais de 30% dos agentes comunitários, aí eu vou falar só do município de Fortaleza, que é o que a gente tem o antes e o depois, que tinham risco, estavam em risco, que já é um número muito alto. Assim, mostra o quanto que esses profissionais, até pelo seu labor diário, né, mas quando a gente chega em 2021, no auge da pandemia, isso passa de 50% para os agentes comunitários de saúde. E aí, quando a gente olha para os dados qualitativos coletados em 2022, a gente vê como é que isso está entrando, mexendo com a qualidade de vida. E a gente fica só imaginando, e não é uma imaginação muito boa, assim, quanto isso está afetando a saúde desses trabalhadores e dessas trabalhadoras, e ao afetar a sua saúde, obviamente afeta a capacidade que esses profissionais têm de cuidar do outro. E assim afeta a capacidade resolutiva, digamos assim, da atenção primária à saúde, para esse profissional que faz exatamente esse vínculo entre a comunidade e a equipe de saúde da família, a atenção primária. Então, assim, a gente tem os efeitos imediatos que a gente viu, com as diminuições dos atendimentos, com as diminuições de uma série de procedimentos. A gente tem, nos parece, os dados ainda, né? A gente tem que nos parece que um adoecimento ainda maior desse profissional, e isso até certo ponto ele consegue carregar, mas depois de um certo ponto isso acaba, inclusive, inviabilizando o seu processo de trabalho, afetando, então, imaginamos nós, a saúde da população atendida por esses agentes comunitários, e imaginamos também pela equipe de saúde da família a qual eles estão vinculados. Então, ainda são coisas, né? São resultados que a gente ainda vai ver com o tempo, mas a pandemia, infelizmente, o rastro dela ainda está com a gente e vai deixar marcado não só pelos que se foram, infelizmente, durante a pandemia, mas também pelos outros processos de saúde ou de doença, de adoecimento que tem acompanhado.
Ana, eu queria te agradecer muito por essa nossa conversa. Eu acho que só desperta, né, a vontade de ler e de utilizar, enfim, essa produção, esse artigo, né, que traz questões muito relevantes, né, que vão para além do momento pandêmico e com o qual a gente pode aprender muitas lições, né, e com um potencial grande para avaliar vários aspectos da atenção primária. Uma primeira questão que eu destacaria é a necessidade realmente de avaliações que possam considerar a perspectiva de diversos atores, né, implicados no cuidado, e aqui com um destaque muito importante para a percepção dos agentes comunitários, principalmente em tempos, né, e durante a pandemia, nos quais a atuação territorial foi colocada em xeque, até pelos rumos da política nacional, de atenção primária. Também, né, esse estudo, ele reforça a importância do agente comunitário como trabalhador da linha de frente na atenção primária, no enfrentamento da pandemia, todos os riscos envolvidos também nessa atuação. Uma fortaleza muito grande do estudo é também relacionar o quanto que a ausência de coordenação das ações, né, e a definição de prioridades estabelecidas pelo gestor federal determinaram, por exemplo, atuações tão díspares, né, em diversos cenários, e condicionou, por vezes, práticas muito distintas entre os municípios, em muitos casos, como você coloca também, com uma drástica diminuição do acompanhamento longitudinal, né, das famílias, dos grupos prioritários, das ações preventivas de promoção. Isso certamente vai ter uma implicação grande, né, fundamental na atenção primária, e também o quanto que os agentes comunitários podem desempenhar esse papel de restabelecer esses vínculos vínculos entre usuários, profissionais, serviços de saúde, ao identificar conjunto, né, de necessidades não atendidas ou proteladas, agravadas durante o período pandêmico. Um aspecto que também está colocado no artigo é a necessidade de apoio de ações, né, de educação permanente, de apoio institucional, para que o trabalho do agente comunitário, da equipe, possa desenvolver, né, em toda a sua plenitude. Por fim, Ania, eu queria te agradecer mais uma vez, né, e eu acho que esse trabalho, ele vem com uma mensagem muito que releva ainda mais a importância do Sistema Único de Saúde e da Estratégia Saúde da Família, né, por meio da atuação dos agentes comunitários e a potência que esses profissionais têm para responder a crises sanitárias, né, um potencial enorme de reorganização para a resiliência dos sistemas de saúde, em que pese, né, os graves e problemas decorrentes do subfinanciamento público. Então, eu acho que é um conjunto de questões que estão colocadas e que eu queria convidar a todos e todas para a leitura desse artigo que estará disponível em cadernos de saúde pública agora no mês de agosto de 2023. Ania, muito obrigada e um abraço forte para você.
Muito obrigada, obrigada pela oportunidade, né, de falar um pouquinho desse trabalho e só reforçar algumas coisas que você acabou de mencionar. Eu acho que a gente precisa continuar investindo no nosso Sistema Único de Saúde, nos seus profissionais, com formação adequada, com estrutura adequada, tendo diretrizes claras, se possíveis, vindas do nosso ente federado, que nos ajuda, né, a trabalhar isso de forma organizada. Eu acho que assim a gente tem um sistema mais forte, mais resiliente, que, em última instância, pode cuidar melhor da saúde da nossa população, que é o que a gente quer. A gente quer uma população feliz, uma população com boa qualidade de vida, uma população com saúde, e é para isso que a gente tanto trabalha. Muito obrigada pela oportunidade, né, e a gente fica aí à disposição.
Gostaria de agradecer a ambas. O debate foi enriquecedor. Muito bom poder ter essa troca. Reforçar o convite para você que está nos vendo, nos ouvindo, de conferir o artigo na descrição, tanto do vídeo quanto do podcast, e acompanhar Cadernos de Saúde Pública no Twitter, no Facebook e no Instagram. Muito obrigada. Então, encerramos mais um episódio de Entrevista com Autores.
Entrevista com Autores é uma iniciativa do periódico Cadernos de Saúde Pública, em parceria com a Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, a ENSP da Fiocruz. Contamos com a colaboração de autores e do corpo editorial da revista. A apresentação é feita por Clara Rosa Guimarães e a edição é de Juliana Coelho.